As Casas Barqui apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas, com a participação de Araci de Almeida, grande orquestra e coro tupi.
Pode roupa, eu vou, pode roupa que eu vou.
Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui, especializadas em tecidos ingleses. Linhos, tropicais e casimiras, Casas Barqui, em dois endereços. Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Gangley. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante.
Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Eis-nos aqui novamente para o prosseguimento das nossas histórias do Tempo de Noel Rosa, no 16º programa dessa série, presente semanal das Casas Barqui. Teremos hoje, além de outras informações cheias de curiosidades sobre o filósofo do samba, também o depoimento valioso de um velho companheiro de Noel, um dos muitos motoristas de praça que acompanharam Noel em sua vida boêmia. Antes, porém...
Sim, antes, porém, um lembrete. Toda a cidade está aproveitando a grande venda de tecidos de qualidade das Casas Barqui. Pelo preço único de 500 cruzeiros por um corte com 2,80 metros, as Casas Barqui estão oferecendo maravilhosos padrões em tropicais, gabardines, casimiras e sarjas azul marinho. Assim, meu amigo, se você ainda não comprou seu corte, para fazer uma roupa nova com o melhor tecido em fio estrangeiro, não perca mais tempo. Aproveite enquanto as coleções estão completas. Escolha um tecido liso ou listado bem de acordo com o seu gosto e pague pelo corte apenas 500 cruzeiros. E como sempre, com a famosa garantia das Casas Barqui, Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, a tradicional esquina da Simpatia, e 7 de Setembro 72, edifício Gangley.
Em 1929, 30, 31, o Rio de Janeiro era ainda uma cidade silenciosa, pelo menos à noite nos bairros. A quietude dos subúrbios à noite era então somente interrompida pelos sonolentos apitos dos vigilantes noturnos que, segundo a interpretação irônica do povo, trilhavam numa rua para avisar aos ladrões que fossem para outra rua. A sua faina monótona, passeando vagarosamente e muitas vezes dormindo em pé, encostados aos portais acolhedores de certas casas, eram os vigilantes noturnos os que, por vezes, mais apreciavam o hábito encantador e já caído em desuso das serenatas. Tradição universal vinda até nós, dos tempos remotos da colônia e do império, as serestas, que muitos de hoje jamais apreciaram, tinham ainda em 1930 um sabor especial e uma aceitação consoladora. Tanto assim que, em Vila Isabel, nós também fazíamos serenatas. Senhores respeitáveis, hoje altos figurões da política, da administração, das letras, se reuniam alta noite e, munidos de violões e cavaquinhos, saíam pelas ruas a entoar cantigas de todos os aspectos, desde modinhas dolentes até sambas do tempo, entre eles um chamado Oleleô, que servia para improvisos atrevidos, cujas estrofes nos levariam à cadeia se assentássemos reproduzir nesses programas.
Amor, meu bem.
Entre aqueles seresteiros estávamos nós, do bando de Tangarás. Eu, Henrique Brito, Alvinho, Noel e outros. Lembro-me perfeitamente de certa noite em que todo aquele bando cercava o Castro Barbosa, que defronte da casa de Francisco Alves, em Vila Isabel, fazia uma serenata para o Rei da Voz. Quem o acompanhava era o Noel ao violão. Nisso, veio se aproximando um vigilante noturno. Era um sujeito franzino, enfesado, bizonho. quis a princípio interromper a cantoria e chegou a iniciar um protesto. Conosco, porém, estava um companheiro de nome Paulo Neto, camarada de 2 metros e tanto de altura, com um físico capaz de fazer inveja a Sansão, e que maneirosamente, com seu natural ar de matamouros, perguntou debruçado sobre o guarda que lhe batia pela cintura:
o senhor não vai interromper a serenata, não é? Não vai querer que o homem pare de cantar, não é?
Absolutamente. Estou até gostando muito.
Noel Ouvintes era doido pela serenata. Vivia a noite inteira pelas ruas, atracado ao seu violão, que ele guardava muitas vezes em casa de Dona Iracema, na Rua Moju, casa que ele frequentava e onde tinha sempre boa acolhida. Ali batia ele às 11 horas, meia-noite, 1 hora, e pedia seu violão, usando uma frase que revela bem o quanto as serenatas lhe significavam.
Dona Iracema, Dona Iracema, me dá o meu violão que eu tenho que ir para o meu trabalho.
O seu trabalho, ouvinte, o seu trabalho. Sim, ouvinte. Cantar, tocar violão, andar pelas ruas de noite em companhia de amigos era sua ocupação predileta. Daí sua ojeriza ao dia, ao acordar cedo, ao sol e à claridade das manhãs. Certa noite, lembro-me bem, chovia a cântaros. Estava eu passando pela Praça de Sãs Penha quando ouvi sons de um violão que partiam de um carro parado junto ao meio-fio. Reconheci o carro. Era o do Valuche, um carro escuro com capota de lona. A capota, porém, muito velha, tinha buracos aqui e ali. Cheguei perto e vi lá dentro, com um guarda-chuva aberto debaixo da capota, Noel tocando para outros amigos, que o ouviam espremidos debaixo de suas capas, indiferentes às goteiras da capota do carro. Graças às tocatas noturnas, Noel veio aumentar muito seu círculo de relações. Entrevisto nas ruas de noite, na sombra que os lampiões deixavam entre as árvores, os que não o conheciam pessoalmente deveriam fazer dele uma ideia nem sempre correspondente ao seu tipo físico real. Aqueles que assim o conheciam somente de ouvido e de longe, ao vê-lo de perto, nem sempre podiam ocultar a impressão que o cantor lhes causava. Noel, o imenso Noel, cujo nome já se projetava pelo Brasil afora e que tanta impressão causava em todos os meios, desde os mais simples aos mais intelectualizados, não podia, não devia ser aquele rapazinho sumido, de aspecto insignificante, imberbe, modo quase infantil que ali aparecia. Daí a noção contraditória que sentiam os que, conhecendo sua fama, o viam pela primeira vez. Uma daquelas desagradáveis situações o levou até a compor um dos seus sambas mais expressivos e mais lindos. Passou-se o fato na residência de certa senhora que só conhecia Noel de nome e de fama. Ao vê-lo pessoalmente, não pôde conter um movimento de espanto tão visível que Noel percebeu.
Que foi? Sentiu alguma coisa?
Não, não foi nada. Foi um jeito, uma pontada, mas não tem importância, já passou.
A mentira amável não passou despercebida a Noel e lhe deu a inspiração para um samba em que extravasou toda a sua amargura. Samba que recebeu o título de Mentira Necessária, em cujos versos há primores poéticos tais como: saber mentir é prova de nobreza para não ferir alguém com a franqueza. Mentira não é crime e é bem sublime o que se diz mentindo para fazer alguém feliz.
Mentir, mentir, somente para esconder a mágoa que ninguém deve saber. Mentir, mentir, em vez de demonstrar a nossa dor num gesto ou num olhar. Saber mentir é prova de nobreza para não ferir alguém com a franqueza. Mentira não é crime e é bem sublime o que se diz. mentindo pra fazer alguém feliz. É com a mentira que a gente se sente mais contente. Por não pensar na verdade, o próprio mundo nos mente, ensina a mentir. Chorando, sorrindo, sem ter vontade. E se não fosse a mentira, ninguém mais viveria. Por não poder ser feliz, e os homens com as mulheres na terra, então viveriam em guerra, pois no campo do amor a mulher que não mente não tem valor. Mentir somente pra esconder a mágoa que ninguém deve saber. Mentir, em vez de demonstrar a nossa dor num gesto ou num olhar. Saber mentir é prova de nobreza, pra não ferir alguém com a franqueza. Mentira não é crime, é bem sublime o que se diz, mentindo pra fazer alguém feliz.
Noel teve inúmeros companheiros em suas serenatas. Uns foram esporádicos, outros mais assíduos. Entre esses últimos, pode ser incluído o motorista José de Souza Pinto, rapaz tão bem-humorado que mereceu na vila a alcunha de Alegria, Alegria da Vila. Alegria era também amigo das noitadas em serestas e por isso andava sempre em dia com as canções mais langorosas do tempo. Certa madrugada, lá vinha o Alegria pela rua Teodoro da Silva, em companhia de um amigo, o Maneco Pinto, em direção à sua residência. No silêncio da madrugada, vinha ele cantarolando sozinho a música de Cândido das Neves.
Este amor tristonho.
Ao cruzar uma esquina, ele viu um garoto franzinho, fardado com o uniforme do mosteiro de São Bento, com um violão debaixo do braço. E foi o garoto quem se aproximou a indagar que nome tinha tal música, passando logo a acompanhar o Alegria no seu pinho. Aquele garoto ouvintes era Noel Rosa. Entre eles cresceu uma fraternal amizade. E em longa temporada os dois foram inseparáveis. Foi até fazendo serenatas com Noel que a Alegria conheceu aquela que é hoje sua esposa, que lhe deu o filhinho que recebeu o nome de Noel em homenagem ao amigo e compadre Noel Rosa. Alegria recorda com saudade os tempos em que andou em companhia de Noel fazendo serenatas e conta ainda uma particularidade curiosa da atividade de ambos. É que, com o tempo, os rapazes de Vila Isabel recorriam aos préstimos de Noel e Alegria para conseguir a reconciliação sempre que brigavam com as suas namoradas. Eram assim os dois seresteiros, espécies de plenipotenciários de Cupido, cujas credenciais eram as dolentes cantigas do seu repertório. Os guardas noturnos da vila já conheciam de sobra os dois seresteiros e interessadamente indagavam ao fim de cada seresta.
Quando é que vocês voltam por aqui, hein?
E Noel respondia com muito espírito e razão.
Quando ele brigar de novo com a namorada.
Certa noite, diz o Alegria, estavam ele e Noel fazendo uma serenata na Vila Carneiro, ao lado da fábrica de tecidos Confiança de Isabel, quando um carro parou junto deles. Era a polícia. Enfiados, os dois silenciaram a cantiga que ia pelo meio e aguardaram as consequências que não deviam ser nada boas. Algumas famílias, por vezes, reclamavam contra seresteiros inconvenientes, o que levava a polícia a fiscalizar especialmente determinadas ruas, levando presos os pobres cantadores. É de se imaginar, portanto, o pavor com que Noel e Alegria viram saltar do carro o próprio comissário da vila, o Paz da Rosa, que chefiava a caravana. Paz da Rosa desceu do automóvel e dirigiu-se a Noel com uma pergunta que o deixou estupefato.
Você conhece aquela canção Última Lágrima?
Era tão descabida tal pergunta, feita por uma autoridade, que Noel não a entendeu, o que fez o comissário repetir, dando à voz o tom mais amável possível.
Você não conhece a Última Lágrima, Noel?
Ah, não era a autoridade que ali estava. Era um homem que apreciava as nossas coisas, um amante das canções brasileiras e, olhem lá, das serenatas. Noel explicou-lhe então que Última Lágrima não conhecia, mas sim Íntima Lágrima do índio. E Paz da Rosa quis ouvi-la. Foi cantada pelo Alegria, já refeito do susto. E no final, Paz da Rosa agradeceu, encantado, subiu ao carro e foi-se embora, despedindo-se, deixando que prosseguisse a serenata interrompida. Para que Alegria possuísse uma canção exclusiva, que só ele cantasse nas serenatas, canção, portanto, que o identificasse de maneira inconfundível, Noel escreveu um dia a canção sertaneja Mardade de Cabocla, que jamais foi ouvida senão nas ruas em que os dois percorriam em noitadas felizes. Alegria, ouvintes, não é um cantor de rádio, mas apesar disso, não se negou em vir a este microfone cantar para vocês a canção de Noel. Mardade de Cabocla é uma canção muito simples, cujos versos contam uma dessas histórias batidas de sertão. Seu valor, porém, está no fato de ser uma das produções desse gênio da composição popular que foi Noel Rosa. Ao microfone, portanto, Alegria, cantando a Mardade de Cabocla.
No arraiar do Bom Jesus, a gente vê uma cruz que chama logo a atenção. Quem pincou foi-se a Chiquita, a cabocla mais bonita que pisou no meu sertão. Essa moça era querida, que por ela davam a vida os caboclos do rincão. Dois homens se apaixonaram e um dia, quando se olharam, tiveram a mesma intenção. Tendo duas violas apostadas e também a namorada lá na festa do arraial, Zé Simão indignou-se, no repente desapaiou-se, perdeu pro Chico Ganzá. Tendo a viola amada e também a namorada, não disse mais nada não. Foi manhãzinha encontrado com punhado bem enterrado pro riba do coração.
Sobre a especial importância que tinham as serenatas para Noel Rosa, temos uma frase sua, numa série de pensamentos que conservamos dele em manuscritos. Diz um daqueles pensamentos escritos em 1930.
Mulher rica presa em casa é o mesmo que seresteiro na rua em noite chuvosa.
E já que nos referimos aos pensamentos que Noel deixou escritos, vamos nos demorar fazendo com que vocês conheçam outros dele, que revelam sua maneira especial de compreender as coisas. Eis aqui, pois, ouvintes, pensamentos de Noel Rosa.
Mais vale ir almoçar em casa de um parente do que trabalhar para ganhar o insuficiente. A vocação é necessária até para se dar um laço na gravata. A mulher é o aperitivo que ajuda o homem a comer o prato indigesto da vida. A mulher original é aquela que não procura se diferenciar das demais. Um gatuno seria um ótimo policial se fosse bem pago.
Com a fama que Noel alcançava, fama de sambista, que era então a auréola pejorativa, ia sendo alvo de ataques que, de certo modo, feriam sua sensibilidade. Ele, porém, com uma decisão honrosa para sua arte e sua decidida inclinação para o samba, não hesitou em abandonar a faculdade de medicina quando percebeu que não seria aquele o seu verdadeiro destino. E, sem receio das injúrias e desafetos, proclamava em alto e bom som:
prefiro ser somente um bom sambista a ser um mau médico.
E aos que o atacavam, respondia com samba. Sambas que continham razões indestrutíveis, que quando menos provavam a força de sua lógica, o arejamento de sua inteligência. Sambas como aquela joia que se chamou filosofia e teve melodia de André Filho.
Falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois continuo neste mundo sendo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não tem alegria, há de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. Thank you.
Finalmente, ouvintes, atendendo aos nossos apelos, apareceu o motorista Francisco Valucci, que já nos deu uma série de informações valiosas e esclareceu uma boa quantidade de pontos obscuros da vida do filósofo do samba. Tudo isto, porém, será motivo para outro programa do Tempo de Noel Rosa, presente semanal das Casas Barqui.
Apesar das dificuldades de importação, as Casas Barqui ainda podem oferecer os melhores padrões em casimiras, tropicais e gabardines, procedentes das melhores fábricas da Europa. E você pode confiar na qualidade desses tecidos, porque as Casas Barqui importam diretamente da sua casa matriz na Inglaterra. E o preço? Ora, o preço é o menor da praça, porque é o preço direto, o preço sem intermediários. Aproveitando a oportunidade, conheça também nas Casas Barqui o famoso tropical brilhante Mobartex. Agora tecido no Brasil com o mesmo fio inglês que o tornou preferido dos homens elegantes. As Casas Barqui têm o tecido que você quer por um preço mais baixo do que você imagina. Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, e 7 de setembro 72, edifício Genley. Casas Barqui.
Tomaram parte nesta audição Onésimo Gomes, Alcides Gerardi, Afonso Soares, Rafael de Carvalho, João Fernandes, Aide Fernandes, Coro Popular, Regional de Cláudio Honor Cruz e Orquestra Carioca Tupi, sob a direção de Carioca. Agradecemos a participação especial de Hélio Rosa, irmão de Noel, e do motorista Alegria.
A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das Casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21 horas e 5 minutos, Almirante aqui estará novamente revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.